O uso das tecnologias de reconhecimento facial é uma realidade em grandes centros urbanos no Brasil. Neste mês de junho, 50 parlamentares de diferentes partidos apresentaram projetos de lei banindo o uso desses equipamentos em espaços públicos. A ação envolveu deputados estaduais e vereadores de 12 estados e do Distrito Federal, e é fruto da campanha Hashtag Sai da Minha Cara. Pablo Nunes, coordenador do Panóptico, projeto do SESEC, que acompanha o uso de tecnologias de reconhecimento facial para o policiamento, destaca que todas essas experiências estão acontecendo sem nenhuma legislação regulatória. Os resultados da implantação do reconhecimento facial até aqui mostram um forte viés racial. Um estudo realizado pela Rede de Observatórios da Segurança em 2019, com dados coletados em 4 estados brasileiros, mostra que de 151 pessoas presas, 90% eram negras. Em entrevista ao Brasil de Fato, Pablo Nunes expõe os principais problemas do uso desregulado dessa tecnologia, em especial no âmbito da segurança pública, atingindo principalmente a população negra. Agradecemos ao nosso convidado e perguntamos: qual a linha central dos projetos de lei que estão sendo apresentados? Foi uma discussão coletiva das organizações?
Agradeço o contato, também o interesse de nos ouvir para essa matéria. A campanha Sai da Minha Cara, ela é fruto de uma organização coletiva entre as organizações do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, que realiza o projeto Panóptico, a Coding Rights, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, e o Media Lab da UFRJ. Essas organizações se reuniram e construíram um modelo de projeto de lei de banimento do reconhecimento facial no âmbito estadual e no âmbito municipal. A partir dessa estrutura, desse modelo, nós contactamos parlamentares no Brasil inteiro, para ver se havia interesse de protocolar esses pedidos, e fizemos a campanha Sai da Minha Cara, que no mesmo dia, né, protocolou dezenas de projetos de lei em todo o país.
O reconhecimento facial tem sido usado em diversas instituições cotidianas, como bancos. Mesmo o governo federal tem incentivado as pessoas a registrarem seus rostos. Quais os riscos da adoção dessas tecnologias e por que é importante impedir seu avanço?
O âmbito de foco dos projetos de lei que nós ajudamos a protocolar durante a campanha, ele tem um foco um pouco mais específico, que é o uso das tecnologias de reconhecimento facial em espaços públicos. Né? Há dezenas, né, centenas de aplicações desses algoritmos, e a gente se focou nesses algoritmos sendo operados no espaço público porque é nesse uso que a gente encontra o maior número de violações possíveis à privacidade, aos direitos humanos e a outras garantias legais. Mas isso não exime do fato de que esses algoritmos podem sim produzir vieses que vão prejudicar o acesso a direitos. Então, se a gente linka o GovBR, que é uma plataforma pela qual a gente consegue, né, acessar boa parte dos serviços colocados, né, enfim, que são operados pelo governo federal, se a gente coloca esse sistema aliado a um reconhecimento facial, nós temos que determinadas pessoas vão ter mais dificuldade de validar o seu cadastro para o acesso a esses direitos. Então, a gente vê e viu esse processo acontecendo durante a pandemia de Covid-19, né, principalmente a partir da criação do Auxílio Brasil, que, na verdade, primeiramente era auxílio emergencial, que necessitava, né, a validação por meio de reconhecimento facial para o acesso ao direito. Né? Isso acabou promovendo uma série de dificuldades para determinada parcela da população de encontrar esses direitos, né, assegurados. Outra aplicação também que pode significar, enfim, uma dificuldade no acesso a direitos, no transporte público, uma vez que boa parte dos cartões de bilhete único, né, e essas modalidades que têm diferentes nomes em outros estados, sem ser o Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, eles são aliados à identidade daquele, do dono do cartão, e realizam reconhecimento facial, né, em câmeras acopladas aos equipamentos de validação do cartão, e muitas das vezes as pessoas têm dificuldades e acabam encontrando seus cartões de acesso ao transporte público bloqueados por uma fraude, possível fraude, né, que o reconhecimento facial teria encontrado. Essa é um drama que já foi também muito bem documentado pela Cogen Rights, esse drama voltado, né, na verdade, experienciado por pessoas trans, que têm, né, a sua identidade muitas das vezes questionada por esses sistemas e que acaba fazendo com que essas pessoas percam os seus bilhetes únicos.
As pesquisas do Panóptico têm foco em questões ligadas à segurança pública. O que elas mostram em relação à forma como o reconhecimento facial tem sido aplicado no Brasil até agora?
A gente tem visto que ele tem sido aplicado de maneira totalmente desregulada. Não há regulação específica para utilização de reconhecimento facial na segurança pública no Brasil. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados não abarca essa utilização, porque no artigo 4º da lei, ela determina que a segurança pública e a defesa nacional não estão no escopo das determinações que são colocadas no texto. Então, a gente tem um cenário de completa desregulação desse uso no Brasil e aliado a um crescente aumento de projetos sendo desenvolvidos por polícias no Brasil e guardas municipais em municípios por todo o território nacional. Então, a gente tem esse cenário, e é um cenário que é um complicador porque a gente não encontra uma base mínima para que esse tipo de tecnologia pudesse ser utilizada, né? Ou seja, protocolos operacionais, regulação, determinações claras de quem, quando e como será feito o acesso aos dados dessas pessoas, o ciclo de vida desses dados, quem é que vai ser o responsável pelos erros, né, ocorridos durante essa implementação. A gente não tem esse estudo básico, né, para a gente ter o início desses projetos, e quando esses projetos estão funcionando, a gente não tem um acompanhamento mínimo, né? As polícias todas que foram perguntadas durante os nossos períodos de pesquisa responderam que não realizam contabilidade de quantas pessoas foram reconhecidas corretamente, quantas pessoas foram reconhecidas erroneamente, quantas pessoas foram abordadas, quantas faces foram capturadas, qual é o tamanho, né, desses bancos de dados de faces capturadas, a gente não sabe. E é muito importante que esses dados básicos sejam coletados, porque são eles que vão dizer o quanto, né, que essa tecnologia é eficiente ou não para o uso no nosso dia a dia, né, no contexto nacional. O que a gente encontrou aqui no Rio de Janeiro foi um relatório da utilização das câmeras em um dia, nos arredores do Maracanã, demonstrando que 63% das pessoas que foram detidas naquele dia foram detidas erroneamente, não eram pessoas que tinham mandados de prisão expedidas em seu nome. Então, o que a gente tem visto é exatamente uma falta de atenção, uma falta de regulação do uso dessas tecnologias. Sabemos que as tecnologias de reconhecimento facial, elas produzem muito mais danos do que avanços, elementos positivos, né, para garantia de direito, para melhora na gestão das agências de segurança. Então, nossa posição é pelo banimento.
Como o racismo estrutural se conecta com essa questão? Em relação à identificação de pessoas trans, como isso se dá?
O racismo estrutural é totalmente conectado a essa questão em vários níveis, né? Seja pelo desenho dos algoritmos, que leva em conta a face, a estrutura de face branca como uma estrutura padrão, e tudo aquilo que está fora desse padrão é tido como algo, um ponto fora da curva. A gente tem o racismo sendo um elemento central na operação e na escolha de locais onde essas câmeras vão ser instaladas. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, em primeiro momento, um cercamento de Copacabana para, enfim, o acesso de determinadas pessoas, né, e fazendo cercamento por meio de reconhecimento facial. A gente sabe que Copacabana tem sido cercada há décadas em relação ao ingresso de jovens negros, principalmente vindo de periferias aqui do Rio de Janeiro, ou também quando a gente vê câmeras sendo utilizadas em favelas para controle dessas populações. E o que a gente tem visto, além disso, né, em outra parte, né, na abordagem, é como as polícias fazem a abordagem. A gente tem que entender que reconhecimento facial, ela significa, né, essas tecnologias significa abordagem policial e encarceramento. A abordagem policial, a gente já sabe, né, que boa parte das pessoas abordadas pela polícia, principalmente de forma violenta, são os jovens negros. Aqui no Rio de Janeiro, 63% da população que é a população da cidade que é abordada pela polícia é negra, e a gente sabe que também a violência é permeada nesses encontros entre jovens negros e polícia. E também super encarceramento. A polícia, o Brasil é um dos países que tem a maior população carcerária do mundo e é das que mais cresce. E a gente tem, né, não assistido, a gente na verdade não tem assistido uma melhora na nossa segurança pública nesse aumento do encarceramento, muito pelo contrário, e a gente está com o reconhecimento facial fazendo uma nova aposta no encarceramento como uma resolução dos problemas de segurança pública do país.
Há um discurso sobre segurança que acaba apelando para o medo das pessoas. Isso pode levá-las a considerar esses problemas como algo menor?
A gente tem um cenário em que os nossos direitos são colocados numa balança e a gente tem que decidir qual direito a gente quer perder para ganhar outro. Enquanto, na verdade, a gente deveria ter um Estado que proteja e que promova todos os direitos que estão previstos na sua Carta Magna. E é importante frisar que não é a todos que é pedido uma certa flexibilização com relação aos seus direitos. É principalmente para a população negra que tem, nesses experimentos de segurança pública, sofrido os maiores efeitos colaterais, que é exatamente essa população que é pedido para que para que perca parte de seus direitos para um bem maior. É uma tristeza a gente saber e ver que muitas das vezes nós, enquanto sociedade como um todo, né, parlamentares, organizações da sociedade civil e outras, a gente acaba aceitando que esses vieses, que esses efeitos colaterais do uso de reconhecimento facial e de outras políticas de segurança pública, a gente acaba aceitando quando elas atingem a população negra e coloca críticas e enfrenta, né, o avanço dessa máquina de violações quando as pessoas vítimas são pessoas brancas. É muito grave, né, esse cenário, mas é o que a gente tem assistido no Brasil atualmente.
Conversamos com Pablo Nunes, coordenador do Panóptico, projeto do SESEC, que acompanha o uso de tecnologias de reconhecimento facial para policiamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nicolau Soares.